Essa matéria está dividida em duas partes. Hoje vocês vão ver a primeira parte. Vamos lá.
Eu, graças a Deus, encontrei aqui o senhor Caetano Veloso. Boa noite, Caetano Veloso. O senhor Tom Jobim. Entendeu? E está aqui conosco o Roberto Dávila.
De onde?
Dávila. Escute, eu queria começar perguntando ao Caetano o seguinte. Já que vamos falar um pouco sobre política antes de mais nada. Você entraria em algum partido hoje no Brasil?
Não, eu não entraria em partido não. Ah, isso não. Eu não sou de partido não. Não tenho vocação para me alinhar. Sou igual o Carlos Drummond de Andrade.
Hoje é tempo de partido, tempo de homens partidos. Poema do Carlos Drummond.
Tá vendo? Nós dois nos lembramos do Drummond na mesma hora.
A mesma personagem.
É. Diga uma coisa, vocês dois, Tom Jobim e Caetano Veloso, estão vendo como esse momento de chamada abertura política no Brasil?
Quem você quer que fale primeiro? O Tom, claro.
Não. Eu aconselho o Caetano. Caetano está muito mais por dentro dessa coisa. Eu vou te dizer por quê. Porque eu me alienei mesmo, porque eu acho intolerável esse negócio de ver o jornal falando em PP, PTB, essas siglas, e todo mundo falando a mesma coisa. Acho isso chatérrimo, viu? Não sei nem o que quer dizer e não quero saber. E tenho raiva de quem sabe.
Vou fazer uma parte aqui. Eu acho que o problema político do Caetano e do Tom, e talvez mais do Tom, seja um problema ecológico, né, Tom? A tua preocupação é com a ecologia. Com o mato, com as cidades, quer dizer, o que está acontecendo. Como é que você vê isso, Tom?
O Brasil é de cabeça para baixo. Você vê as raízes crescendo aqui para cima, tudo, não é? Você vê E quando você diz que é de cabeça para baixo, eles te botam de cabeça para baixo.
O Chico descreveu uma coisa agora genial comentando esse negócio teu. Ele disse que tomou um táxi todo mulambento, todo esculhambado, e saiu do táxi e precisava tomar o metrô. E entrou no metrô, o metrô era luxuosíssimo, tinha cinco pessoas dentro. Exatamente. Então ele disse assim, o Tom tem razão, o Brasil vai de cabeça para baixo.
Exatamente, o underground é o luxo. É luxo só.
É luxo só.
É claro, você quer ver agora as notas? Eu vi agora a nota de 100 cruzeiros, do nosso, desenhado pelo nosso amigo Aloysio Guimarães.
Igual a 5 mil?
E, não, e é de cabeça para baixo. Agora tem grupos de pessoas de cabeça para baixo. E você nunca consegue botar a nota inteiramente para cima. Porque embaixo está sempre escrito tudo de cabeça para baixo. Se você virar também, e se você botar no reverso, no inverso, não é? E no averso, dá tudo sempre de cabeça para baixo. Quer dizer, uma coisa fabulosa, né? Não, eu queria. Eu agora vou te contar um negócio. Eu fiz uma música com o Carcaso.
Famoso no Tom aí, por favor.
Ah, claro. Olha, eu fiz uma música com o Carcaso, né? Antônio Carlos Brito. Uma toada, assim, irônica, da gostosa, assim, falando de passarinho, de gozando os capitalistas, os políticos e tal. Uma gozação. E então, no final da toada, virava um pouco uma embolada, assim, e então tinham todas as inexistências, e então dizia, oh meu Deus, dizia assim, sovaco de cobra, dente de galinha, pena de, não, rabo de lagarto, bunda de lagarto, pena de sardinha, pena de tainha, um negócio, as inexistências, né? Que fechava a embolada, né? Então a censura cortou a bunda do lagarto. O lagarto não tem bunda, é evidente, né? Lagarto, no lugar da bunda, tem aquele rabo, né? Então, o lagarto tem rabo, mas não tem bunda. Eu não estou tentando ser sutil, né? Agora, o troço fabuloso é o seguinte, a censura corta isso, falando uma questão política, essencialmente política. A censura corta isso, no entanto, você abre qualquer revista, tem 40 bundas na mesma página fazendo um anúncio. E tem uma moça que diz assim, barriguinha para dentro, bundinha para cima. Então, a bundinha da moça, com o desenho da moça...
Tudo bem, a do lagarto, não.
Agora, a bundinha do lagarto, que é do intelectual, essa que não tem nada a ver com sexo, essa não pode. É extraordinário, é de cabeça para baixo.
É uma bunda suspeita.
É uma bunda que não tem, porque é a bunda do lagarto.
aqui nesse programa teve um negócio do... Uma discussão minha com o Júlio Medalha, entendeu? Em que ele defende a crítica. Eu queria saber, ao mesmo tempo, ele está defendendo a crítica, porque o Chico fez uma crítica à crítica e a Gal fez uma crítica à crítica. Eu queria saber, primeiro, vamos por ordem, você falou em ecologia agora, então por ordem, eu quero saber a opinião do Caetano sobre a crítica.
Bem, eu já fiz tanta esculhambação com a crítica, mas eu fazia nos meus shows. Quando eu fiz o show que correspondia ao lançamento do long play Muito, eu respondia diretamente a todas as críticas que tinham saído nos jornais. Tive uma briga com o crítico da revista Veja.
Qual era o crítico?
Era Mairink, Geraldo Mairink, porque... Essa história é engraçada, Tom. Eu gravei o disco Muito, eu até gravei sua música, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Que beleza.
Pra eu toda lembro. A minha vida, eu vou te amar, tudo com aquele meu violãozinho meio pobre.
Me acuerdas?
Com meu violãozinho pobre, mas bonito, aquilo era uma coisa assim. Mas aí os caras esculhambaram que eu tava cantando horrível, não sei o quê. Tudo bem.
Tava gozando, né?
Não, que eu tava cantando mal, que era mal feito. Tudo bem, mas aí depois o Geraldo Marinho que botou assim, dizendo que... O disco era uma porcaria, é o disco que tem Sampa, Terra, que são coisas que eu adoro, né? Que eu adoro, meu. Terra é uma canção que eu adoro. E então você diz assim, o disco não tem nada, o Caetano não sabe fazer mais nada, ele está escrevendo versos horríveis. Aí botou os exemplos, e os exemplos eram exatamente os seguintes. Da cor do azeviche da jabuticaba, que eu botei como uma citação na minha canção, numa canção...
Exatamente.
E ele não sacou, ele não se lembrava, entendeu?
Do Ari Barroso.
Que era do Ari Barroso. E o outro era assim, olha pro céu, meu amor, veja como ele tá lindo, que era do Luiz Gonzaga, né? E Humberto Teixeira. E ele botou como sendo exemplo de que... Assim, exemplos, entre aspas, tá lá na Veja, você pode procurar nos arquivos. Exemplos de que a minha poesia tava uma porcaria. Eram exatamente dois versos que eu tinha citado de canções
maravilhosas
de grandes mestres
eternas,
da música. Ari Barroso e Luiz Gonzaga.
Históricas.
Pois é. E ele, como crítico, deveria conhecer, né? Quer dizer, não vai escrever ali, ganhar o dinheiro e não saber quem é Luiz Gonzaga, quem é Ari Barroso, entendeu?
É, mas eles não parecem muito atentos, não, porque eu li no Jornal do Brasil, no outro dia uma amiga minha escreveu uma carta para o Jornal do Brasil declara o seguinte... Eu sei que o contrabaixo, que aliás era tocando o Villa-Lobos, que aliás era um instrumento do grande maestro, o contrabaixo não é um instrumento do Villa-Lobos, é o violoncelo. Aos primeiros acordes da flauta, não chega de saudade, flauta também, que eu saiba, não dá acorde, só em situações
muito
só em grupos, né?
Em grupos.
Ou se você considerar os harmônicos... Quer dizer, então, a gente chega a um ponto que você vê que essas pessoas não estão prestando atenção e que essas pessoas... estão simplesmente cheias de ódio e não gostam de música. Então, vem a frase genial do meu amigo Caetano Veloso, assim, como é que o sujeito pode escrever sobre aquilo que ele odeia? Não é isso,
Mas
Caetano?
Você aguentou isso anos, o José Ramos Tinhorão escreve contra você desde...
Aqui, pera aí um pouquinho.
Bota... Desde que eu morava, eu era estudante do curso clássico, eu já li aqueles artigos de Tinhorão.
Ah, Tinhorão, aliás, por acaso...
Tem uma resposta que eu escrevi
maravilhosa. Maravilhosa, é uma resposta maravilhosa, no Alegria, Alegria. Enquanto o pequeno burguês, como o seu Tinhorão, né?
É.
Falam mal dos artistas. Esse negócio de escrever que flauta... Esse negócio de escrever que flauta e violão é brasileiro e que saxofone e piano é americano, isso é de uma ignorância... Absoluta, eu não sei o que essa pessoa possa procurar com isso.
Porque é muito estreito, a perspectiva é pequena, né? Eles acham que tem um período que o sujeito conhece, em que a flauta e o violão ficou sendo muito usado, então ele pensa que o Brasil se resume àquilo.
Vem cá, fala o Roberto Carlos. Qual é a sua opinião, doutor Jobim, sobre o Roberto Carlos?
Olha, o Roberto é um rapaz muito bom, que eu conheci muito jovem ali... na porta da TV Rio, eu trabalhava na porta, isso em 1897. Ele tocava violão, tocava uma bossa nova. Eu acho o Roberto Carlos, assim, uma coisa incrível. Quer dizer, eu acho que ele tem um sucesso, uma coisa nunca vista. Inclusive, parece que lá fora também está cada vez mais...
Em vários lugares.
Não é? Em vários lugares, e gravando em espanhol, gravando em inglês. Acho que o Roberto Carlos é um assombro assim, que eu não me atreveria, porque você julgar isso, quer dizer, o meu julgamento seria uma coisa desnecessária diante de uma realidade tão grande, não é?
É, sabe o que, que é? Você perguntar assim, o que você acha do Roberto Carlos? É a mesma coisa você perguntar assim, o que você acha?
Eu pergunto como ouvinte.
Não, eu sei, a pergunta é ótima, leva a gente a falar essas coisas. É, por exemplo, eu acho que o Roberto canta muito bem e acho que ele tem um carisma maravilhoso e tem um histórico absolutamente deslumbrante.
Poxa, é estranho, você fez meio pra ele ou pra ele mesmo?
Pra ele mesmo, pra ele. Por exemplo, compor pra Roberto Carlos não é como compor pra um cantor, é como compor pra uma instituição, como o Carnaval ou o Pavilhão Nacional, é pra alguma coisa, entendeu? Ele é um acontecimento com um histórico carregadíssimo, né?
Com agora, Tom,
importância na história social brasileira.
Me diga uma coisa.
Canta bem. É musical, canta bem, tem carisma, tem uma história, é uma coisa grandiosa.
Eu só odeio o Roberto Carlos porque a Gal gosta dele.
Olha, você é ciumento demais.
Vem cá, Caetano e Tom, o Tasso começou essa entrevista falando de política, né? E ficou uma coisa assim muito no ar, parece que vocês não se interessam por política. Mas há diversas maneiras de se fazer política. E eu sei que você é muito interessado no Brasil, né, Tom?
Eu poderia dizer que há várias formas de ajudar o Brasil.
Claro, um pouquinho isso. Eu acho o Lula um luxo. Vou falar um pouquinho isso. Eu acho o Lula um luxo. Um luxo. Acho que é maravilhoso que tenha o primeiro partido de trabalhadores no Brasil. Isso, para mim, eu acho lindo. Mas acho que só pode acontecer porque é em São Paulo, porque tem uma indústria já desenvolvida e tem operários qualificados, pessoas... Enquanto que praticamente em todo o resto do território nacional, quer dizer, o que se chamaria de um proletariado brasileiro não é como o Lula. Mas é lindo que exista isso em São Paulo, e tem que ser, e só podia ser em São Paulo, que se ia começar. Isso me interessa, eu acho bonito, me interessa, e eu gosto de ver ele e tudo isso.
E a Raiz, por exemplo?
A Raiz é um homem que eu admiro, que tem sido coerente, direito, inteligente, maravilhoso até hoje. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, uma coisa como o trabalho de Jaime Lerner na prefeitura de Curitiba, no fundo, a mim me toca mais, me interessa mais, porque... É o trabalho, eu fico pensando em figuras individuais que pensem na coletividade e que pensem em trabalhos assim de serviço imediato. Por exemplo, o negócio do metrô do Rio, a piada que o Chico estava contando, que eu falei para o Tom, que o Tom disse que o Brasil é um país de cabeça para baixo, é uma piada que o Chico estava fazendo aí, mas é uma coisa que tem alguma coisa a ver. Talvez é bacana o metrô, não sei o quê, mas talvez um pensamento mais...
Peraí, talvez uma confusão de linguagem aí.
Lógico.
O Tasso, quando fala, inclusive, em frescuras, ele está se expressando mal. Ele quer dizer o seguinte, que há problemas mais sérios, talvez, no país, do que se preocupar com a ecologia. Eu não concordo com ele. E você, Caetano e Tom, vocês têm uma outra linguagem para se expressar.
Mas acontece que, desde o governo Geisel para cá, houve uma crescente liberdade nessas áreas que você está falando. De expressão, existe este programa...
Mas qual é a sua área de maior importância? É essa grande liberdade que você fala, que foi a partir do governo Geisel... Ou essa liberdade de ficar pregando coisas um pouco absurdas, como, eu quero o ônibus mais correto. Isto
não, isso é não diferente. É nada absurdo. Isso não é nada absurdo. Não, isso aí eu discordo. Eu vou deixar o Tom falar, mas antes eu vou dizer isso. Não é nada absurdo de querer o ônibus correto, de achar que um trabalho como o do Jaime Lerner é uma maravilha. Não há nada de absurdo nisso.
Eu quero registrar que o Jaime Lerner... estava perfeitamente desosado com os governos ditatoriais de Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel.
Mas é um bom administrador, Caetano quer dizer isso, né, Caetano?
É um bom administrador num sentido profundo da palavra. Eu acho isso. Quer dizer, eu acho que essa coisa interessa para mim, interessa para todo mundo. Quer dizer, o brasileiro ser capaz de exercer a política. Por exemplo, em vez de você ter uma oposição retórica, você tem uma oposição de plataformas, uma oposição de...
Você confia na oposição brasileira?
Hein?
Você confia na oposição brasileira?
Assim como eu estou dizendo.
É de
eu acho. Pois é, claro. Eu acho o seguinte, é o sujeito fazer a coisa com amor no lugar onde ele está e no lugar onde ele ao qual ele tem acesso, entendeu? E tem vocação para aquilo. É isso que eu acho mesmo. Aí o sujeito faz, tá entendendo? Quer dizer, eu acho que você dizer que Esse negócio de ônibus melhor, não sei o que, é besteira. Não é besteira. Não é decorrência, não. São coisas fundamentais que, quando não são pensadas e quando não se fala nelas, fica se deixando para um tal dia que talvez um dia aconteça, quando tudo será maravilhoso. Enquanto isso, pode deixar todo mundo morrer, entrar pelo cano, ficar na fila, sofrendo, não se pensa em melhorar a vida, entendeu? Eu acho que tem que melhorar a vida todo dia, entendeu? Tem mesmo, e tem que se ver quem é que é capaz de contribuir para isso. Quer dizer, ter uma sociedade mais madura, porque a gente não está aqui para fazer uma grande coisa assim dramática na história do mundo. Eu acho que está aqui para fazer uma vida legal, entendeu? Quer dizer, faz-se uma grande coisa dramática na história do mundo quando isso é... Como é que se diz? Quando as condições levam para isso e acontece e tal. Mas eu não acho isso uma coisa melhor do que o trabalho cotidiano de consertar o que precisa consertar, de corresponder às necessidades, de tentar resolver problema de desemprego, entendeu? Todas essas coisas têm que ser pensadas. Como é que a economia brasileira... Eu resumiria da seguinte maneira, que a economia fosse pensada de uma maneira humana, que se pensasse nas reformas, no equilíbrio das classes, entendeu? Que se pensasse em coisas assim, do bem-estar da coletividade. Eu acho que tem que pensar nisso, eu penso nisso.
Que opinião do Tom, né, Tom?
Claro, eu assino tudo que o Caetano disse. O que me parece aqui é o seguinte: nós fomos marginalizados, no sentido de que nós fomos impedidos de falar. Quer dizer, toda vez que eu quis falar uma coisa, eu sou o Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? Quer dizer, o brasileiro já vem do positivismo no exército, não é? Do general Azor, meu avô. Então, você quer participar da coisa política. Todo homem é um ser político, é claro. Tudo que o Caetano faz, tudo que eu faço é político, altamente político. Música é altamente político. E, então, quando as autoridades te marginalizam, não deixam você... Quando você não pode falar mal do seu próprio país, você está perdido. Porque aí você vai ficar sempre como brasileiro, falando mal do país dos outros. O americano, o patriota, as pessoas que eu conheci na América, os homens, os americanos que amam a América, são altamente críticos da América. Eles dizem coisas horríveis dos Estados Unidos. Agora, se eu não posso dizer que no Brasil...
Eu só digo coisas a favor dos Estados Unidos.
Claro, mas eu digo, o americano patriota, né? Patriota, ele tem uma visão crítica dos Estados Unidos acerba. Sobre tudo, né? Sobretudo sobre general, sobre exército, sobre imposto, sobre a renda, sobre tudo. Aqui você não pode dizer, ai, que o sujeito te bota na cadeia. Então você tem que ficar falando mal dos Estados Unidos, o que é uma coisa realmente paupérrima, né?
Espera aí, agora...
Pelo menos isto, né?
Tom, vamos pra frente agora. Falar pro público aí o que vocês estão fazendo agora. Caetano, você que tá gravando, Tom também. Conta aí rapidamente o que vocês estão fazendo agora em termos de música. Caetano.
Eu tô fazendo o que eu sempre faço, essa minha coisa confusa, né? Sem estilo, essa mesma coisa. Tô no estúdio... Está muito feliz com a banda, a outra banda da Terra, que vem tocando comigo há uns 3 anos, e que é uma turma ótima, que a gente já entende, toca aquilo. Mas é tudo assim, meio brincadeira, tipo eu faço mesmo. Mas eu acho que a gente que faz música é o seguinte, tá, para dar uma coisa assim geral dos assuntos todos, eu acho o seguinte, eu acho que essa questão da qualidade de vida está vinculada diretamente a ideia geral de economia, que é uma economia que não deveria se basear na mão de obra barata. Porque a mão de obra barata significa qualidade de vida baixa, você manter esse hábito da qualidade de vida baixa, desrespeito pelo cotidiano do povo, e aí você pode usar uma economia baseada na ideia de mão de obra barata. Isso eu acho um desrespeito para uma nação. Isso eu acho, no fundo. Eu não sei nem se é assim ainda que se faz a economia brasileira, mas muito desse assunto rolou aí. Mas eu acho que, no fundo, a gente que faz música deve fazer com que a política seja musical, porque a música deve fundar o mundo, entendeu? E não a política fundar a música.
Eu quero fazer uma parte. Eu acho o seguinte, que por mais sucesso que Caetano, que Chico, que eu tenhamos, eu acho que é impossível ser feliz sozinho, entende? Eu acho que isso que o Caetano está dizendo, você não pode ser feliz se o seu em volta, se o seu entorno não tem uma condição de vida. Você não pode, você tem que... Completa aí, Caetano. É isso que você está dizendo.
É isso.
É impossível ser feliz sozinho, porque...
É, né? Impossível ser feliz sozinho.
Até uma música.
Então,
vamos juntos.
É impossível ser feliz sozinho. Vou te contar.
É impossível ser feliz sozinho. O Brasil é esse grande vencerá, hein?
Com essa cara bonita, me passava a conversa, me levava depressa pra bem longe daqui. Ah, se eu fosse você, eu me dava todinha junto àquelas coisinhas que eu não sei pedir, nem dizer. Se eu fosse você, me fazia um carinho, me deitava no colo, me pedia com dengo que seu corpo eu tocasse. Dessa língua vermelha deslizava em meu corpo, me dizendo besteira. Se eu fosse você, me levava pra casa, me botava na cama, me ensinava de novo como é que se ama. Se eu fosse você, me levava pra casa, me botava na cama, me ensinava de novo. Me acha direita, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia, e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem fala, me fala macio, e finge que entende o que nem escutou. Me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira a cabeça, é aquele que me quer só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo. Se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia, e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende o que nem escutou. Me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua,
Oh,
cheia de violão. Me tira os olhos e me penetra em
Ser que não te deixes, não te queixes se você só virá ser feliz quando vier aquele ser de prazer a se harmonizar pelo verbo amar com alguém de peixe. Feliz quando vier aquele ser de prazer a se harmonizar pelo verbo amar com alguém de peixe. Você que tudo equilibra, não se assuste, eu pense que é um unicórnio. Apenas um destino aguardo, se equilibra, que é ele se unir e depois curtir alguém de Capricórnio. Apenas um destino aguardo, se equilibra, que é ele se unir e depois curtir alguém de Capricórnio. Seja negro, seja louro, o estouro de explodir no coração. Quando vier alguém que seja um ser de touro, para um amor de mel, pra quem é de léu, sou é de leão. Você que vive nos ares, tem amores como que buquê de flores. Só terá paz com alguém de Sagitário, que é meu bem. Eu e mais ninguém sou teu alguém de Aquário. Só terá paz com alguém de Sagitário, que é meu bem. Eu e mais ninguém sou teu alguém de Aquário. Tendo assim mais de dois gênios, feito luas que flutuas pelos ares. Felicidade só virá com alguém de gêmeos, terras e mares, todos os lugares, com alguém de Áries. Felicidade só virá com alguém de gêmeos, por terras e mares, todos os lugares, com alguém de Áries. Você olhos de fuligem, vê se acalma a alma na obsessão. Só vai se dar bem com alguém de virgem, muita atenção, com essa mordida do escorpião.